Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Homenageada com personalidade gastronômica no Comer e Beber em 2018, ela se tornou a grande dama da culinária brasileira em São Paulo. Sei também que ela não gosta de títulos e rapapés, mas não há como negar que ela merece todas as distinções e reconhecimentos. Seu Tordesilhas, bravo representante da culinária nacional, que sucede casas do passado que se perderam na cortina de fumaça da memória, como Maria Fulô, levou o título de melhor brasileiro da capital. Voltou ao pódio depois de 7 anos de jejum sem vitórias. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a chefe e mentora do Tordesilhas, Mara Salles. Muito bem-vinda.
Muito obrigada, Arnaldo. É um prazer estar aqui nessa manhã gostosa, fresquinha.
Bom, quem nunca foi ao Tordesilhas, que hoje está na Alameda Tietê 489, ali no Jardim Paulista, né? O que, que a pessoa vai encontrar, Mara? Descreve um pouco, para quem ainda não foi ao Tordesilhas, como é o cardápio, como é o restaurante.
É engraçado, Arnaldo, as pessoas sempre têm uma ideia de que restaurante, ainda tem essa ideia, né? De que um restaurante brasileiro sempre vai ter coisas cotidianas, do dia a dia, vigorosas, como é a nossa cozinha, né? E sempre eu me deparo com pessoas que nunca foram e que se surpreendem com a leveza da comida, né? Obviamente, a gente tem esses pratos tradicionais vigorosos e deliciosos, como o barreado, o bobó de camarão, as moquecas. Mas também a gente tem peixes amazônicos, frufruzinhos, como marinadas de vegetais, temos carnes mais leves, temos pastéisinhos muito delicados. Então, é sempre uma surpresa. Esses dias teve um cliente lá que chegou e saiu emocionado, disse: há muitos anos eu quero vir no Tordesilhas, mas sempre fico protelando, porque lá não é de noite, o restaurante só abre à noite. E acabou se surpreendendo, e pra gente é uma alegria isso, né? É isso aí que o restaurante faz, um pouco...
Mas, por exemplo, você falou das suas moquecas, a gente até publicou esse ano na edição Comer e Beber, né, que ganhou de melhor brasileiro, a gente publicou a moqueca capixaba, que é de uma leveza, de uma delicadeza, é uma comida tão bonita, tão ancestral, né, não vai dendê, então ela fica mais suave no sabor, enfim. Você tem pratos incríveis e que tanto representam o Brasil, né?
Aliás, quando a gente começou, eu achava que já existia esse pecadinho, né? A gente coloca, sempre o brasileiro coloca um toque de sal a mais, às vezes exagera um pouquinho no dendê, na gordura. E eu sempre achei que essa cozinha poderia ser trazida para um ambiente urbano, porque ela é nascida nesses rincões, nesses fundões do Brasil. E sempre achei que ela merecia estar numa mesa urbana, num lugar bom, confortável, e também de forma a não perder sua característica, mas com bastante delicadeza, coisa que eu aprendi com a minha mãe. E é essa a nossa cozinha.
Você voltou a ganhar de melhor brasileiro depois de um espaço aí de seu hiato de 7 anos, né? E acho que você teve uma dezena de vitórias, ou até mais do que isso, anterior na edição Comer e Beber. Como que é recuperar o título, Mara?
Olha, Arnaldo, eu acho que a gente sempre abre um espaço, né? Nós nunca deixamos de trabalhar. Eu digo que o Tordesilhas ainda é um restaurante em construção. Eu não acho que ele está pronto. E acho que nenhum restaurante fica completamente pronto, porque a hora que ele ficar pronto, ele morre.
Aliás, você escreveu isso no seu livro, né? No
acho
Ambiências.
Que sim. É uma coisa que eu penso. Porque é um dia a dia, eu tô aqui falando com você, já tô pensando que tenho coisas para fazer, que tenho encontros com pessoas que estão vindo de fora me trazer experiências, trocar coisas. Na verdade, o Tordesilhas nunca deixou de se atualizar e de fazer coisas novas e de manter as coisas tradicionais num padrão de excelência, porque não basta, por exemplo, você ter um bobó de camarão bom. Você tem que saber de onde está vindo esse camarão, qual é o frescor desse camarão. Então, tudo isso é um renovar constante. Obviamente, nós não deixamos de... Sempre é uma vitória, né? O fato da gente não ter ganho o título não significou que a gente ficasse desprestigiado, né? Sempre uma grande honra, uma coisa muito bem-vinda que dá um renovar, né? Esse reconhecimento. Mas o restaurante sempre teve numa linha sempre ascendente.
Vocês sempre estão entre os três melhores, né? Não tem, é que é uma coisa tão sutil ganhar, né? Mas deve ter um simbolismo aí,
Ah,
né?
Sim. Isso tem. Isso tem uma coisa assim, um sentimento de que estamos no caminho certo. Ou seja, está sendo compensado todo o esforço, todo o empenho. E isso é muito importante quando a gente percebe que o esforço está sendo compensado e a gente repõe um pouco as energias que vão se apagando um pouquinho, né? Ao longo dos 30 anos.
Sim, é tempo, né, Mara?
É tempo.
Você cresceu numa fazenda, a Dona Esperança, em Penápolis, né? No interior de São Paulo, eu também sou do interior. Eu queria saber como são as suas raízes caipiras na cozinha.
Olha, eu tenho os dois pés fincados na roça, né? Eu nasci e me criei na roça. Eu não tive esse interesse que as crianças têm de ficar ajudando a avó a fazer pão, a mãe a mexer a panela. Aquele mundo era tão grande e tão cheio de apelos para as brincadeiras, para a farra, que eu vivia muito mais fora da cozinha. Acontece que nesse estar no campo, correndo pelos pastos, atrás dos bichos, das vacas, subindo nas árvores, eu acho que eu tive as minhas primeiras e mais profundas lições de gastronomia. E isso foi impagável na construção da minha carreira como cozinheira, né? Foi morando na fazenda que eu descobri que, pelo menos naquela época, as frutas tinham o seu tempo de frutificação. Tinha a época de se plantar arroz, tinha a época de se plantar feijão, tinha a época que se colhia o milho, tinha a época que se colhia o café. E tudo isso são coisas, cheiros, sabores, situações de brincadeiras, por exemplo, como a gente fazia nas pilhas de café recém-colhido no terreirão, a gente brincava naquelas pirâmides de café. Todas essas memórias, todas essas esses perrengues que meu pai, por exemplo, como lavrador, passava por ter dificuldades, né, quando não chovia ou quando chovia. Então, a chuva, por exemplo, para mim, hoje tem um significado incrível quando as
pessoas...
Depende
muito da natureza, né, Mara?
Claro, quando as pessoas falam, ai, tá chovendo. Eu disse, não, a chuva é muito boa, a chuva é bem-vinda, graças a Deus que está chovendo, que ela é necessária.
Floresce.
Traz água para as plantação, que nem fala o caipira, né? Rega, lava o telhado, traz água na mina, traz água para fazer as comidas. Enfim, a água é fundamental, né? Na vida.
Você sabe que eu também sou do interior, e embora eu não tenha morado numa fazenda, é curioso isso que você falou dos tempos, porque na minha casa tinha goiabeira, tinha mangueira, e a gente esperava a época que as árvores floresciam. Meu vizinho tinha abacate, eu falava, gente, essa árvore que é gigante, aqueles frutos que às vezes caem, puff, pode machucar alguém. É muito interessante, as pessoas desconhecem isso, né? Essa relação com encontrar ou na feira ou no supermercado, você acaba perdendo a ideia da origem, né?
Completamente. Você sabe que essa semana eu fiz um leitão domingo. E eu recebi um leitão inteiro, porque é o Rafa da Bucaina que você conhece.
Eu conheci o Rafa no seu restaurante, é uma pessoa que eu sou encantado. Quero ir até Silveiras para conhecer o trabalho dele pessoalmente, já tenho acompanhado. Ele felizmente apresenta nas redes sociais. Mas eu vou te fazer um parênteses aqui. Eu estou muito feliz, tem uma aluna minha, que é uma menina aqui da região ali de Silveiras, e ela defendeu um TCC lá no Mackenzie. E o TCC era sobre tropeirismo no Vale do Paraíba. Então, uma coisa muito bonita, muito tocante, alguém que quer falar das suas raízes, que não tem vergonha delas, quer expor e seguir uma tradição, né?
E o Rafa tem muito isso. Eu acho que um país sem passado é um país sem futuro. Acho que teve um pensador que falou isso, e eu defendo muito essa ideia. Mas voltando à importância que essas coisas têm na vida da gente, as pequenas coisas, né? Eu me lembro muito bem quando se matava um porco, né? Que se abria o porco pela metade, tirava-se o suã. E essa semana eu estava abrindo um porquinho que o Rafa me fornece, delicioso, por sinal, porco caruncho lá da Bucaina.
Ah, caruncho?
É.
É o caruncho, que é uma variação nacional,
bem,
né?
Bem nacional. E bem daquela região. E abrindo o porco, eu já sabia o gestual de cortar. Estávamos eu e o meu chefe de cozinha abrindo aquele porquinho, mas eu me lembrei dos porcos grandes que a gente abria, como que a gente procurava a landra, aquela glândula que tem que tirar. Tudo isso eu me lembrava, quer dizer, essas noções profundas ficaram muito enraizadas em mim.
Aliás, você disse uma vez, eu não me lembro, se foi numa das nossas conversas, ou onde foi que se eu li isso, mas acho que foi numa das nossas longas conversas do passado, que você prefere livros de antropologia a livros de receitas. Você continua com essa ideia?
Eu continuo. Eu gosto muito da antropologia, porque a antropologia contempla muita coisa, inclusive a farra. Eu adoro a folia, eu adoro chegar na casa das pessoas e de repente começar a beber a bebida deles, a festejar com eles, a viver as festas populares, coisas incríveis, a entender como que eles convivem socialmente, porque eu acho que tudo isso complementa o sentido do alimento que vinga naquela região, assim, né? Então, eu sou muito ligada na antropologia. Ao passo que os livros de receita, alguns são muito bons, outros nem tanto, né? Então, as receitas de vida e de história e de como vivem as pessoas da sociologia me ensinam um pouco mais.
Tem uma personagem muito importante na sua vida. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu estava falando da minha mãe, que foi uma grande cozinheira, me deixou há 2 anos. E você tem a dona Encarnação Salles. É dona Dega ou dona Dega?
Dega.
Dona Dega.
Parece que tem um acento circunflexo, mas não tem.
Tá, é dona Dega. Dega.
Isso.
E que a sua mãe, qual foi a importância da dona Dega na sua cozinha? A gente já fez fotos, você e ela, maravilhosas, enfim. Eu sei que ela foi uma personagem muito importante nessa sua carreira, né?
Sim, ela foi praticamente definitiva, assim, na minha decisão, né? Ela praticamente fez com que eu tomasse a decisão de ir para a cozinha. Bom, minha mãe é uma caipirinha que sempre gostou de cozinhar. Ela aprendeu com a minha avó paterna, quando se casou foi morar na roça, mudou para uma outra roça, né, vizinha, quando ela se casou com meu pai. E a mãe do meu pai era uma italiana, na verdade, filha de italianos, com uma pegada de comida maravilhosa, assim, cozinhava muito bem. A mãe dela não cozinhava tanto, mas ela aprendeu com a minha avó paterna. E era uma menina muito franzina, muito novinha, quando se casou. E logo que ela se casou, a minha avó teve que sair de casa e cuidar de uma filha que estava tendo criança, estava nascendo um netinho. E ela ficou na casa. Meu avô, o pai do meu pai, era um homem muito bravo, muito enérgico, quase um coronel. E minha mãe ficou cozinhando com muito medo. Quando a minha avó voltou, depois de uma semana, ele disse para a mulher dele, né, para minha avó, nem precisava voltar porque a Dega cozinha muito bem. Olha como que homem cruel, né?
Nossa Senhora!
Muito cruel.
Ainda bem que mudou isso, né? Ou tá mudando.
Ele não mudou, ele ficou assim até o fim da vida. Mas isso felizmente tá mudando, né?
Felizmente,
mas ele era
nossa.
Muito bravo. E foi assim que minha mãe aprendeu a cozinhar e sempre cozinhou para a família, para os casamentos, para as festas. E é sempre a tia Dega, a tia Dega, a tia Dega fazendo as festas. E eu, na verdade, nunca tive plano de ser cozinheira, mas uma vez eu fui secretária executiva por um bom tempo, já fiz um monte de coisa. Mas o meu trabalho principal antes de decidir pela cozinha, eu era secretária executiva de um banco. E estava meio aborrecida com o meu trabalho, aquelas coisas cotidianas e tal. Fiz uma viagem para Ouro Preto, encontrei uma mulher maravilhosa cozinhando, servindo todo mundo numa mesma mesa, feliz da vida. E eu falei, acho que eu quero ser feliz com essa mulher.
Numa mesa coletiva.
Uma mesa coletiva. Isso eu tô falando de 35 anos atrás.
Mas que é a essência do restaurante. As coisas começam em mesa coletiva e depois se individualizam,
pois é,
né?
Pois é, e ali eles mantinham essa ideia. Aliás, depois essa coisa está sendo recuperada, né? Hoje em dia compartilhar mesas e comida é uma coisa muito linda, né? Bem, cheguei na minha casa de volta dessa viagem e falei, mãe, eu tô com vontade de abrir um restaurante, mas a senhora vai brigar comigo, vai dizer que eu não devo abrir mão do meu fundo de garantia, que já fazia uns 10 anos que eu trabalhava no banco. Pensei comigo, mas concomitante ela respondeu, eu quero trabalhar com você. Depois ela revelou que era um grande desejo dela. E aí ficamos juntas, lado a lado, em torno de 30 anos, assim, na vida e nas bocas do fogão.
Juntas, isso é lindo,
juntinhas,
né?
Juntinhas. E ela me ensinou, Arnaldo, só para completar, ela não me ensinou, assim, lições técnicas, mas ela me ensinou, assim, todas as sutilezas e as bases da cozinha.
Você sabe que eu tava outro dia numa palestra, até tava a Luísa Fecarota, e a Luísa falou assim para mim, eu vou anotar o que você tá dizendo e eu vou acreditar. Falei, não tem problema, Luísa. Que eu digo que é o seguinte, a diferença da cozinha profissional, a cozinha profissional é a cozinha da técnica, ela precisa de uma ficha, ela precisa saber quanto custa, quanto
método,
vai ganhar,
né?
Tem um método. Quando você fala da cozinha doméstica, e aí eu observei muito nessa, até agora na nossa conversa, é a cozinha do gesto, da observação e principalmente a cozinha do afeto. Ferran Adrià, que é um cara que eu admiro muito, criou muitos rótulos para a cozinha e o último deles foi a tecno-emocional. Tecno-emocional, coisa nenhuma. Porque a cozinha precisa ganhar, você tem funcionários, você tem que pagar as pessoas. Enfim, é claro que tem uma emoção, claro que tem a receptividade, mas é diferente da cozinha verdadeira do afeto. É aquela que você diz, mesmo que a cozinha, que a mãe cozinhe mal, né, ou que o familiar cozinhe mal, ele está cozinhando para te alimentar. Né? É diferente, ele tem um desinteresse. E a cozinha profissional, ela tem um interesse porque não tem outro jeito, né? Não tá nada errado nisso, não tem problema nenhum. E é engraçado você dizer para mim que a sua inspiração é a cozinha do afeto.
É interessante isso que você tá falando sobre o interesse e o desinteresse, mas eu sempre percebi e herdei isso da minha mãe, que ela sempre tinha um interesse ao finalizar uma comida, de proporcionar uma alegria. Ela nunca perdeu isso, mesmo tendo 8 filhos, tendo que batalhar, fazendo marmita para complementar o orçamento, porque a gente teve uma vida difícil. Então, eu sempre senti isso. E essa alegria de oferecer um prato, o gesto da oferenda, como se faz nos terreiros, nos rituais religiosos, né? De oferenda de uma comida, esse gestual eu carrego comigo, porque a maior alegria minha é oferecer uma comida. E isso, claro, está comigo quando eu estou preparando, porque eu vejo os jovens hoje, o meu desafio é fazer com que esses jovens entendam um pouquinho essa cozinha emocional, que ela precisa de um tempo, a cozinha precisa de um tempo. E eles, em geral, não têm esse tempo, tudo é muito rápido. E eu acho que essa cozinha precisa ser, você precisa observar, precisa ter uma alegria ao ver, por exemplo, um tomate, que é um fruto, um legume, não sei ainda, quando você coloca na panela ele se transforma num molho, quando uma clara fica branca, quando um açúcar se transforma num caramelo. E assistir isso é como ser um autor e espectador do seu próprio espetáculo. Isso é uma coisa maravilhosa e acho que essa geração nova tem uma dificuldade ter e perceber esse prazer. Então, esse é um grande desafio. E eu acho que é isso que faz uma comida de sentimento, uma comida intuitiva, como é o meu caso. Eu não sou nada técnica, sou totalmente intuitiva.
Você dizendo isso, me ocorre uma coisa. Por que que a culinária paulista é tão maltratada? Porque a gente não tem, assim, uma culinária de expressão. Você não fala, ah, eu vou comer comida paulista. Mas você fala, eu vou comer comida mineira, eu vou comer comida baiana,
goiana,
capixaba,
né?
Goiana. O que que acontece com a nossa culinária, Mara?
Eu acho que a gente não soube se apropriar politicamente dela. Eu acho que é isso. Porque se você imaginar que os tropeiros fizeram tudo isso, que foi essa grande amálgama no território nacional, especialmente no Sudeste, né? Plantando essas comidas que são tão mineiras quanto paulistas, quanto goiana, que é a verdadeira cozinha caipira. É porque, veja, Arnaldo, quando eu era criança, a gente não tinha nenhuma conexão com Minas, né? Eventualmente ia lá uma família que ia trabalhar na fazenda e trazia algumas ideias, alguns pratos e tal. Mas frango com quiabo, por exemplo, viradinho, mexidinho, farofa, eram coisas que eu sempre comi na minha infância, nunca tinha ido para Minas, nem eu, nem minha mãe, nem meus avós. Então, acho que essa comida, naturalmente, é tão mineira quanto paulista. Mas eu acho que os mineiros souberam capitalizar isso. Mas essa comida é tão paulista quanto mineiro. E depois, os mineiros, indo para Goiás em busca do ouro, levaram para lá. E isso ficou uma grande propriedade de Minas, né? E eles se orgulham disso.
Eu não sei se acontece com você, mas eu gosto muito mais do virado à paulista do que da feijoada. Explico, porque minha mãe fazia com muito mais frequência o viradinho do que a feijoada. A feijoada era um prato mais de celebração e o viradinho tinha um trivial, né? Então, aquela coisa, o feijão ali um pouco amassado, misturado com a farinha, a bisteca, o ovo, a couve cortada fininha. Às vezes ela nem cortava tão fininho assim. Como que é isso? Você recupera um pouco no seu cardápio? Eu não me lembro porque não tem virado, né?
Olha, se a gente for ter, por exemplo, tudo que tem de comida brasileira, todas as referências, as texturas do feijão, por exemplo, a gente não tem condição de fazer um cardápio funcionar. Então, a gente apresenta isso eventualmente nas sugestões do dia, nas sugestões de domingo. Mas falando em feijão, Arnaldo…
Fica aqui meu pedido por um virada paulista da Mara Salles, que eu quero provar ainda.
Ah, vou te avisar, pode ter certeza. E eu, a gente faz um virado muito gostoso. Falando em virado, quando eu comecei a dar aula na Anhembi, eu decidi não, em terra de cego quem tem olho é rei, né? E a gente tem que começar a colocar as coisas em ordem. Eu tinha muita dificuldade de explicar os feijões. Então, o que eu percebi, o que era recorrente, é o tutu é uma pasta de feijão processado, ou seja, passado numa peneira, liquidificado ou amassado completamente. O virado é uma mistura, né, do feijão, esse que você está falando, meio grão, meio amassado, com uma boa parte processada. E o tropeiro é aqueles grãos, são os grãos inteiros. Isso foi uma coisa que eu meio que classifiquei e acho que é um pouco isso mesmo. Acho que as pessoas já passaram a adotar isso. Mas entre todos eles e a feijoada, eu prefiro os quatro.
Você sabe que isso é curioso você dizer, porque a Rosa Moraes esteve aqui com a gente, enfim, que foi a pessoa que criou o curso de gastronomia lá da EMB Morumbi, e que sorte ela ter te levado, porque olha isso, né? A gente diz assim, a culinária brasileira é tão simples, você falou de quantas técnicas, de quantos processos para fazer um único ingrediente que se mistura a outros, né? E como isso é rico, né? Então, assim, como o feijão com farinha de mandioca, ele tem essa expressão e a gente deixa isso passar, né? É incrível, né, Mara?
É incrível e quanto isso nos inspira a fazer pratos diferentes, né? Essa farinha maravilhosa que depois você vai descobrindo outras texturas, outros lugares, né? Como as farinhas d'água amazônicas que são fermentadas e que funcionam às vezes até como um queijinho ralado em cima de uma massa. Tudo isso vai nos levando para um campo de exploração incrível e que não tem fim.
Você falou que a sua avó paterna, né, tinha uma origem italiana. Você acha que essa nossa desmemória, essa nossa pouca preocupação com a nossa própria culinária, né, com a culinária paulista, isso advém do fato de ter tido essa corrente migratória italiana tão forte? Eu falo porque sou lorenzato, enfim.
Acho que tem sentido isso sim, porque isso vai se misturando e vai aparecendo outras influências, né? E talvez isso não tenha sido muito presente no Nordeste, nos sertões, por exemplo, que ali você tinha uma restrição. E
mesmo
aí,
em Minas, né?
Mesmo em Minas, mas Minas, para mim, não sei se você já pensou nisso, tem uma questão do emuralhamento.
Fora do mar, longe do mar.
Longe do mar, e ali tem um certo isolamento por causa eu acho que o mineiro se tornou um ser um pouco mais fechado, mais introspectivo por conta das montanhas, né? Porque mineiro come na gaveta, mineiro gosta das coisas dele, mineiro esconde o jogo, né? Não tem umas histórias assim? Eu adoro os mineiros, mas tem sempre essas histórias. E eu acho que isso tudo tem a ver com esse isolamento, assim, que as montanhas... trouxe para essa... A geografia influenciando.
A geografia influenciando ali. Você tem uma história muito divertida que eu queria que você recuperasse. Foi de 2003, que você foi com o Carlinho Siffert lá para Itália. Você foi para Sicília, né? Uma cidadezinha chamada San Vito Lo Capo. Para representar o Brasil em um concurso internacional de cuscuz, que foi chamado de Timbalo. Como foi isso?
Bom, essa história foi muito divertida. Eu e o Carlos nos divertimos muito, nos tornamos grandes amigos, porque quando nós fomos convidados para representar o Brasil num lugar onde tem muita tradição de cuscuz e onde todas as nações do mundo foram representadas ali, nós fomos representando a América, na verdade, né? Conversamos e eu falei, Carlos, vamos levar o cuscuz atualizado, né? Porque é importante que a gente assuma também que as coisas se modificam e, por exemplo, se a gente não assumisse que as coisas vão se mudando naturalmente, a gente estaria cozinhando naquelas rochas de pedra, não sei o que seria, uma panela hoje. No entanto, a gente cozinha em panela de titânio. Não precisaríamos trazer aquilo para uma coisa tão de vanguarda. Mas hoje em dia, por exemplo, o que as pessoas fazem? Como que se faz o cuscuz paulista, né? O cuscuz paulista. Se faz com uma base de refogado, ali se coloca um molho e depois se engrossa com farinha de milho e mandioca. Coloca-se numa forma de pudim, decora a forma. Isso é o que está no nosso imaginário paulista, né? De cuscuz. Eu falei, vamos levar isso, porque isso está no nosso imaginário há mais de 50 anos. Mas não. O princípio do cuscuz ali naquela região e todos os representantes do mundo levaram as sêmolas, inclusive sêmola de mandioca da África, e faziam no cozimento a vapor. E esse cozimento em panela que tirou o vapor causou um grande estranhamento no júri, que era muito conservador, então eles estavam todos posicionados, a gente entrava com cuscuz, aplaudiam, explicavam, era uma coisa muito divertida. E eles não aceitaram assim, o nosso cuscuz como sendo um cuscuz verdadeiro. Mas eu acho que a gente... foi engraçado, porque se a gente não agradou o júri, foi muito polêmico e muito divertido com o público, porque a gente servia, inclusive, o cuscuz na rua e todo mundo comia e dizia, mas é diverso. Claro, era diferente, era uma coisa muito, muito estranha para eles, mas muito gostosa também. Mas a gente voltou com esse sentimento de que fizemos direito, de que fizemos certo, porque é esse o cuscuz que nos representa hoje, não é? Não aquele que se colocava na cuscuzeira, que se fazia há 50 anos atrás.
Tem um dos pratos do seu cardápio que eu adoro, que é uma das glórias ali do cardápio, que é algo que deu errado, que é o bolinho errado. Como foi que surgiu essa gostosura? E assim, eu queria saber o seguinte, o erro na cozinha também é importante?
Toda experiência na cozinha é importante, né? Muitas vezes você tenta e dá errado. Muitas vezes você não tenta, dá errado e fica certo. Foi isso que aconteceu com o bolinho errado. A gente tinha um bolinho que a gente enrolava bonitinho, tomava um tempo, tinha que ter um ponto certo da massa e para ele ficar muito enroladinho, bonitinho. Aí um belo dia, a massa não deu certo, eu falei, bom, vamos fazer isso para brigada, vamos fritar isso para brigada. Começamos a fritar, o bolinho ficou com uma cremosidade, ficou todo disforme, do jeito que eu gosto, porque eu não gosto das coisas muito arrumadinhas, eu gosto dessa coisa orgânica. E o bolinho ficou espetacular e todo mundo da cozinha que estava comendo aquilo, né, porque aquilo era para brigada, começou a dizer, mas que delícia, que delícia, que delícia. Aí nós adotamos, a partir desse dia, o bolinho mais fácil, mais mole, sem a preocupação da massa dar aquele ponto perfeito e ficou o bolinho errado, delicioso, que hoje, falando em atualização de prato e que a gente não para de trabalhar, a gente usava parmesão antes, hoje a gente usa um queijo artesanal da Mantiqueira, de um fornecedor de Passa Quatro, chamado Joãozinho. que é muito bom.
Muito bem. A Amazônia sempre tem essa característica mítica para os profissionais de cozinha, né? Quando você descobriu a Amazônia, como foi essa descoberta? Aliás, você fala no seu livro, né, que tem Colômbia, Peru, Guianas, e que você sequer tinha noção disso, não era uma coisa só brasileira, né?
Quando eu era criança, eu desenhava lindamente aquele mapa, né? Tinha até um decalque, né, que você desenhava o mapa do Brasil, como se o Brasil fosse um universo e que acabava tudo ali. Mais tarde, quando eu comecei a olhar o mapa geográfico da América do Sul, eu fiquei numa tristeza. Eu falei, gente, eu pensava que a Amazônia era só nossa. Ela escapa para mais nove países, né, considerando o Brasil. E eu fiquei um pouco entristecida, mas depois, quando eu comecei a conhecer e tive a oportunidade de conhecer algumas poucas Amazônias, né, fora do Brasil, eu entendi que os biomas são únicos e que do outro lado tem o mesmo índio, às vezes, né, porque os peixes nadam no mesmo rio, as frutas são as mesmas naquele bioma, com maneiras de uso diferentes, então é muito lindo saber que essa Amazônia é tão profunda, tão reveladora e tanto a ser descoberto nesse ambiente incrível.
Ela não se restringe a essas fronteiras que a gente cria de países, né? Ela tem uma riqueza muito maior, ela invade, né?
Ela vai levando aquele bioma com aquelas mesmas características de floresta tropical. As frutas vão se modificando um pouquinho, porque a floresta encontra os Andes, ali tem uma situação, tem floresta perto do Pacífico, por exemplo, ali no Equador. Então ela vai se adaptando a um pouquinho à geografia, mas sempre com aquela característica de tropical. Hoje eu estou recebendo um chefe peruano, o Pedro Miguel Schiaffino, que está vindo fazer um evento aqui em São Paulo e a gente vai hospedá-lo. Eu estou curiosíssima, porque saindo daqui, certamente ele vai trazer coisas da Amazônia peruana que são muito semelhantes. E na lista de compras que ele manda eu fazer, por exemplo, lá de Lima, ele fala, Mara, me compra chicória do Pará, me compra pimentinha de cheiro, tucupi, que são coisas que eles usam lá também.
Uma cozinheira como a Dona Brase, que vive lá em São Gabriel da Cachoeira, né? No extremo do norte de...
Lá na Cabeça do Cachorro, né? Isso. No Alto Rio Negro.
No Alto Rio Negro e estado do Amazonas ainda. Isso. Qual a importância de recuperar uma pessoa que vem da etnia Baré, enfim, usa formiga para cozinhar? Qual a importância, Mara?
Olha, eu acho que as pessoas, os ambientes e as pessoas desse ambiente criam uma relação de intimidade com o ingrediente que apenas eles sabem explorar. Apenas uma índia Baré que precisa comer uma formiga como fonte de proteína, porque às vezes a gente acha que o índio dá um passo para fora da maloca e vai matar uma caça. Não é assim. Ele tem dificuldades, ele não pesca nem sempre peixe grande e ele tem que muitas vezes se valer de formigas, por exemplo. A importância é descobrir novos sabores, como essa formiga, essa uva lá da Amazônia, que tem um gosto de citronela e que tem um poder gastronômico extraordinário.
Impressionante, né?
E descobri que isso também é uma fonte de proteína e que só eles, naquele ambiente, com aquela necessidade, sabem usar. E só eles podem nos ensinar como tirar melhor do ingrediente.
Seu Tordesilhas está no terceiro endereço. E em 2013, eu me lembro que a gente cobriu isso digitalmente, já que eu acho lindo fazer as coisas digitais como o nosso programa aqui agora. Você vendeu o seu primeiro tacacá na janela, era agosto de 2013. Como que surgiu essa ideia?
Toda a filosofia do restaurante é fazer uma coisa popular e muito brasileira. Quando a gente foi para os Jardins, foi um choque, porque nós estávamos ali no Baixo Augusta, numa situação diferente. E depois a gente foi obrigado a mudar por uma questão de incorporação imobiliária.
O casarão que vocês estavam veio abaixo,
veio,
né?
Abaixo, tem um prédio no lugar e sobrou uma árvore que a gente plantou. Essa é a nossa herança ali naquele endereço. E fomos para um lugar assim, um pouco mais restrito, um pouco diferente. Tivemos até um estranhamento com a vizinhança no primeiro momento, porque levamos não uma loja de perfume, mas um restaurante de cozinha brasileira que fazia torresmos, que tinha cheiro de dendê, embora a gente tenha uma coifa super moderna, né, que lava todo o resíduo. A gente teve algumas dificuldades ali no início, as pessoas não toleravam muito a nossa presença ali, foi muito estranho, tivemos muita dificuldade. E num belo dia eu falei, vamos fazer uma coisa do nosso jeito, a cidade se movimenta e a gente tem o direito de ocupar a cidade. Vamos fazer um tacacá, porque tinha ali uma varanda, que inclusive foi um restinho de madeira de uma varanda que tinha na Bela Sintra, que a gente levou. E fizemos um alpendre ali, e ali do alpendre eu falei, aqui sai um tacacá bom, vamos fazer um tacacá aqui. E adoro fazer esse jogo de palavras, então tem tacacá na Tietê, é um nome bom. Eu acabei de fazer um tem tacacá em Tóquio.
Em Tóquio? Como foi isso?
Olha, foi uma experiência incrível, porque tinha uma brasileira cujo pai produz no Japão mandioca, tucupi, planta pimenta, tem chicória, tem jambu. Eu fiquei impressionada.
Em que região? Okinawa?
Ela planta perto de Tóquio, não sei exatamente.
Perto de Tóquio?
Perto
que incrível, de Tóquio. Porque
não
ali é frio.
Longe. Ali é frio, mas eu acho que tem regiões até mais frias, né, no Japão. Mas eu sei que ela planta ali e foi uma surpresa. Tucupi da melhor qualidade, eles só estranharam um pouquinho o camarão um pouco salgado. E eu fiz outros pratos também, toda hora que eu ia colocar sal no prato, os japoneses falavam, oh! E assim, achando estranho a quantidade de sal que a gente colocava. Provavelmente porque os fermentados e as conservas compensem esse sal que a gente coloca.
É o próprio shoyu, né?
Exatamente.
Que é salgado, o molho de soja bem salgado. Mara, faz uma retrospectiva pra gente, já que a gente falou do tacacá, um pouquinho do seu restaurante. Porque você começa com o Roça Nova em 85, antes de abrir o Tordesilhas. Faz
isso.
Uma trajetória do Tordesilhas pra gente, porque teve em três endereços também, né?
O Roça Nova começa com essa história de Minas que eu falei, né? Que eu convidei minha mãe e ela incontinente topou abrir um restaurante pequenininho, nas Perdizes, só de almoço. Que na época algumas pessoas chamavam de pensão. Algumas poucas pessoas ainda chamavam pensão.
É bem do interior, hein?
Pensão é. Pensão entrega, né? A idade. Bom, aí a gente recebeu um convite para montar. Era um restaurante pequenininho, mas delicioso. A comida sempre foi com essa qualidade aí que a gente tem, que a gente se orgulha de falar, porque não sou só eu que faço. E aí a gente foi convidado para abrir um restaurante num flat nos Jardins, na Rua Ouro Branco, onde a gente ficou 10 anos. E foi ali que a gente começou a fazer as primeiras Semana da Cozinha Regional Brasileira. Não sei se você chegou aí.
Isso, e a gente conversava muito por telefone da importância. Isso foi a primeira coisa que nos conectou. Foi essa Semana da Cozinha Regional Brasileira. Você começou um ano antes de eu começar a escrever sobre gastronomia.
Ah.
Você lançou em 91 e eu comecei a escrever em 92. A gente conversava muito, não sei se você se lembra.
Lembro sim, claro. Olha, a gente tinha essa vontade ali nesse endereço. Era um lugar que a gente não tinha lucro. A gente faturava 5 e pagava 6. Foram anos muito difíceis.
Me lembro bem você comentando.
Foram anos difíceis, assim, do ponto de vista da gestão.
Numa
rua sem saída.
Sem saída.
E a gente ali com desejo de apresentar a cozinha brasileira. E foi uma época que não tínhamos muito recurso, os livros eram poucos, não tinha internet. E aí a gente começou a fazer a Semana da Cozinha Regional Brasileira, onde cada dia da semana, num determinado período, que era agosto, que é o mês do folclore, a gente dedicava a um tipo de cozinha, a cozinha mineira, a cozinha goiana, a cozinha da Bahia, a cozinha da Amazônia, enfim, a cozinha dos imigrantes, e fomos criando motes para celebrar essa cozinha. Mas tudo era muito difícil, porque a primeira vez que eu recebi pirarucu ali na Ouro Branco, eu liguei para a pessoa, porque tudo era por telefone, falei, eu recebi um peixe estragado. Aí depois eu vim descobrir que aquele peixe era gordo, que quando ele é salgado ele tem realmente aquele cheiro forte, aquele gosto meio japonês, né? E aí a gente foi descobrindo isso, numa época que…
Nessa época você não tinha viajado ainda, não conhecia essas diferenças regionais.
Nessa época a gente não tinha condições financeiras de fazer viagem nenhuma, nem era tão comum a gente viajar, né? Viagem de avião era difícil.
Sim.
E então eram caras, eu não viajava nessa época. Depois, encontrei o Ivo, que se tornou meu sócio, que era uma pessoa de uma área completamente diferente, e falou, olha, vamos se juntar para eu tentar ajudar você. Começou a fazer assessoria de imprensa, acho que foi aí que a gente se aproximou também, né? E foi muito bom, porque ele entrou com um olhar muito abrangente, porque eu sempre fui uma pessoa de cozinha, não tenho essa veia da gestão. E foi super importante esse encontro, né, da gestão com a cozinha, porque uma cozinha não vive sem gestão e vice-versa, né?
Foi super. Qual que é o sobrenome do Ivo?
Ivo Ribeiro de Araújo. E foi super importante, foi ele que disse, vamos sair daqui, vamos para uma casa nova. E aí, no começo dos anos, no final de 90 e dos anos 90, a gente foi para Bela Sintra. Um casarão super bonito, onde a gente ficou por mais ou menos uns 10 anos. E depois nos mudamos agora para Alameda Tietê.
Agora que já faz seis
agora
anos.
Agora já faz sete, Ana.
Sete?
Agora,
achei que eram
parece
seis.
Parece que foi ontem, né?
Incrível, incrível. Mara, você tem ali no restaurante um personagem muito importante, que é o Zé Lima, que é o mestre pimenteiro. Por que que você tem um mestre pimenteiro? Eu tô falando isso porque eu tenho total interesse, que adoro pimenta.
O Zé Lima é um dos nossos funcionários mais antigos, né? Nós estamos juntos aí há quase 30 anos. E uma vez ele disse, mas eu adoro pimenta, minha mãe curtia pimenta com garapa, enterrava pimenta. Falei, ô Zé Lima, vamos começar a mexer com isso. Bom, ele se encantou, começou a mexer, nós começamos a fazer um trabalho de harmonização das pimentas, e hoje ele é um mestre pimenteiro, não só curte as pimentas brasileiras, como faz as conservas, as misturas, as especiarias, molhos. Cada dia que passa, ele fica mais apaixonado e mais envolvido, e a gente também, né? A gente vai nessa onda.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você lecionou na Universidade Anhembi Morumbi, da estreia do curso de gastronomia em 2000, ficou por lá por 7 anos. Você tem acompanhado as novas gerações de chefes?
Sim, tenho acompanhado. Ontem mesmo vi um chefe, Frank Bean, por exemplo, que é um chefe novo que está surgindo aí. Tenho acompanhado, sim.
O que mais te irrita num jovem chefe?
A falta do conhecimento do fundo da panela, que é fundamental.
O que é o conhecimento do fundo da panela, Mara?
São os cozimentos profundos em panelas grandes, os guisados, as paneladas, o cozimento de carnes com ossos.
3 nomes de chefes brasileiros que você aprova.
Rodrigo Oliveira.
Seu ex-aluno.
Marcelo Correia Bastos. Helena Rizzo. Mas eu diria que essa é só a cabeça, que tem aí umas dezenas deles.
Quem ou pelo menos um que você desaprova?
Ai, chefe que eu desaprove? Completamente nenhum.
Qual ingrediente que ainda vai dar o que falar?
Farinha de mandioca.
Por quê?
Porque ela não é explorada como ela deveria. Nós está sempre no campo da farofa, acho que ela pode ampliar.
O pessoal aqui de São Paulo ainda acha a sua cozinha cara?
Acho que não mais.
Mas no começo achavam?
No começo achava, porque cozinha brasileira era coisa menor.
Qual a obrigação que um chefe tem em criar receitas?
Criar nenhuma. Fazê-la com competência, todas.
Eu falo porque tem pelo menos 2 exemplos de receitas que você criou, e você não cria receitas uma atrás da outra, mas que acho que vão ficar para a história. Um é o risoto mulato e o outro é o próprio bolinho errado, né?
Uhum. O risoto mulato não foi uma criação. Minha mãe comia o arrozinho dela misturado com aquele caldinho de feijão. Ficava gostoso e eu transportei eles para um prato.
Mas você faz ali a sua reinterpretação com uma
Sim.
feijoada, etc. Tem um trabalho de chefe por trás.
Mas eu acho que a criação não é essa coisa espetaculosa, assim. É uma coisa que vai organicamente, no meu caso.
Mara tá sendo modesta. É uma criação, posso garantir para vocês. Você ainda sonha em cozinhar como Tom Jobim compunha e cantava?
Vivo sonhando com isso e tentando fazer.
O que ainda falta para conquistar esse objetivo?
Eu acho que esse objetivo se vive, não se espera, não. É só vivê-lo.
Nós vamos agora para a parte mais gostosa do programa, que é receitinha. Mara Salles, o que você vai ensinar para a gente?
As pessoas sempre ficam achando que a gente vai dar uma receita espetacular, mas muita gente, como eu disse, os jovens chefes não sabem fazer um bom feijão, por exemplo.
Não, hoje feijão virou um negócio que é um suplício. As pessoas têm medo de panela de pressão, têm medo de tudo, né? Nem precisa usar panela de pressão, tem que ter paciência, né?
Ah, eu uso panela de pressão e acho que usando com cautela não tem nenhum problema. Bom, eu vou falar de uma receitinha de feijão. A gente usa, aqui em São Paulo, a gente usa o feijão carioquinha. Quando for comprar o feijão, a gente começa a cozinhar ali na compra, né? Ele tem que estar clarinho, isso eu aprendi na roça. O feijão clarinho, o feijão novo. Isso meu pai me ensinou como uma pessoa do campo. Então, escolha o feijão clarinho, lave o feijão, coloque com 3 partes de água na panela de pressão. Tampe a panela, só isso. Ah, importantíssimo, tampe a panela depois de colocar 1/2 pezinho de porco ali. Nosso feijão sempre leva pezinho de porco. Fecha a panela, demora mais ou menos uns 20 minutos depois que ela chia. Abra a panela depois que ela parou de chiar, claro. E faz um temperinho de banha de porco e uma boa quantidade de alho. Para 1/2 quilo de feijão, mais ou menos 1 colher de sopa de alho. E mais ou menos 1 concha rasa de banha. Ali você, numa panela grande, doura bem esse alho e despeja o conteúdo da panela de pressão nessa panela maior. E ela vai fazer chua. Esse barulhinho, esse momento, parece que a gordura abraça todo o feijão. Ali você deixa ele cozinhar até chegar no pontinho dele e coloca o sal. Tá pronto o feijão.
A epifania do feijão, eu tô aqui salivando de vontade, quase hora do almoço. Olha, a Mara me deixando cheio de apetite. Eu sou Arnaldo Lorenzatto e recebi hoje aqui no estúdio, para muita felicidade, a chefe Mara Salles, que veio falar de um tema que eu amo, que é o quê? Cozinha brasileira. Mara, muito obrigado.
Uma delícia falar com você aqui nessa manhã.
Até a próxima sexta, um abração a todos.